Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área. Hoje, para de novo tentar falar aí sobre os processos dessa Vasco SAF, da 777, essa nova realidade do Vasco, né? É um assunto que a gente meio que repete aqui, mas que eu acho que é importante, né? Não só porque é a questão mais fundamental do Vasco hoje em dia, como é que funciona esse novo Vasco, como ainda é uma questão muito nebulosa para a gente, né? Que eu acho que gera muitos ruídos, muita confusão. E por isso é importante a gente sempre estar aqui debatendo, até para, nessa conversa, tentar entender melhor, né? Tentar decifrar o que é esse Vasco SAF. Porque eu vejo muita confusão. Eu acho que, como eu já falei, tá rolando muito ruído. Eu acho que isso tem um motivo, né? É uma modalidade nova aqui no Brasil, então a gente não tem muitas referências. As referências a gente vai pegar de fora, mas, cara, nunca é igual, né? E a gente também tem pouca comunicação. Eu acho que, por um lado, existe uma ansiedade, né? Uma vontade muito grande do torcedor de saber tudo o que está acontecendo. Natural, a gente quer participar do dia a dia do nosso clube, né? Saber por que as decisões estão sendo tomadas, se, né, qual é a estratégia, se vai dar errado. A gente respira, né, esse clube 24 horas por dia. Então, a gente quer saber. Por outro lado, a gente tem uma empresa administrando agora, o Vasco é uma empresa, e, cara, empresário não quer ficar falando, não quer ficar dando esclarecimento, dando satisfação para ninguém. Ninguém gosta de dar satisfação, na verdade, né? Mas quando o clube ainda é um sistema associativo, essa satisfação meio que se impõe. É um esquema onde você vive quase que num processo eleitoral constante, né? De 3 em 3 anos, ou dependendo do clube, até de 2 em 2 anos, você tem uma eleição ali. Então você precisa estar sempre mobilizando as bases, os sócios, os eleitores, para que eles continuem apostando no seu projeto. Isso passa, por um jeito ou por outro, você está sempre dando satisfação do que você está fazendo. E, repito, às vezes o dirigente nem quer, mas ele se vê obrigado, né? Então, até por conta disso, é que eu acho que rola muita bravata, essas coisas de bravata, promete, não entrega. Eu acho que vai meio dessa necessidade, né? O cara às vezes não quer falar, ou então sente que não pode falar o que tem na mente, porque isso seria ruim, mas precisa falar alguma coisa. Daí vem as bravatas, daí vem as desconversas. Quando você é uma empresa, não. Você, cara, teve a eleição aí, por mais que a gente fique projetando que diferença poderia fazer se fosse o Pedrinho, ou se fosse o Levin, ou se fosse outro, né? E alguma mudança deve ter, mas a verdade é o Pedrinho está vendo aí como, assim, apita pouco o presidente da associação, e os caras que estão aí com a SAF agora, administrando a SAF, eles vão ficar aí o quanto eles quiserem, né? Não vai ser a insatisfação. É claro que eles querem contar com a satisfação da torcida, esperam ver a torcida do seu lado, mas não é uma coisa de que, dependendo de como tiver, daqui a 2 anos aparece um outro grupo e toma o Vasco da mão deles. Isso não vai acontecer. Sem a vontade deles, isso não vai acontecer. Então, existe muito menos essa necessidade de ficar toda hora se explicando e tentando convencer a torcida de que o jeito que eles estão fazendo a coisa vai funcionar, entendeu? Aí o grupo fala, mas eles... A 777 também foi bravateira, porque o Josh prometeu lá no começo que a gente ia jogar de igual para igual. Cara, aquilo ali era um outro momento, né? Aquele era um momento em que o processo ainda estava sendo feito. Então, tinha uma eleição também, no caso. Era a eleição para aprovar a SAF, a eleição para aprovar a venda da SAF para a 777. Foi um momento em que eles usaram esses recursos aí para convencer os sócios, né? Agora, não precisa convencer mais ninguém. Então, repito, vai ter uma transparência. Tem uma hora que, pela lei do futebol brasileiro, você precisa, por exemplo, até o final de abril, se eu não me engano, você precisa mostrar um balanço de quanto o clube gastou, arrecadou, dívidas e tudo mais. Isso não deixa de ser uma janela para a gente entender melhor a situação do clube. Você precisa, mal ou bem, dar uma satisfação para a torcida, porque, né, ela precisa acreditar no projeto do clube. De novo, acreditar na boa vontade e na competência da gestão, até para continuar comprando ingresso, para continuar indo nos jogos, pay-per-view, comprar camisa. Então, não é que você também pode chutar completamente. Mas, insisto, essa coisa que a gente, principalmente o torcedor vascaíno aí mais engajado, quer ter de saber estratégia, qual é a posição, qual é o modelo que eles querem contratar, isso não vai rolar. Então a gente tem, de um lado, o torcedor querendo saber muito, do outro, os gestores querendo entregar pouco, e no meio aí dessa confusão, a imprensa esportiva também tentando fazer o seu trabalho, que é essa ponte, né? E aí, enfrentando muita dificuldade, eu acho que por dois motivos, né? O primeiro, cara, assim, a imprensa esportiva sempre foi um setor da imprensa aí mais complicado, né? Sempre rolou muita bravata e muita cavada nessa imprensa. Quem não lembra aí, os mais antigos, do Djalminha sendo especulado no Vasco, todo ano tinha aquilo, Jornal dos Esportes, era clássico. Ah, você chegava de manhã na banca, tava lá, ou qualquer, citei o Djalminha, mas teve vários, já com a montagem, já com a camisa do Vasco, especulando, e no final não dava em nada. Normal, né? O cara fazia isso, especulava, aí não dava certo, no dia seguinte falava, ó, deu errado. Tava quase certo, mas sei lá, a notícia vazou. Achava engraçado, tinha essa estratégia, né? O repórter, ele fala assim, ó, o Vasco tá afim de Joãozinho. Aí, no dia seguinte, tá muito próximo o Joãozinho do Vasco. Aí, depois não dá errado, ah, não. A negociação estava quase certa, que nem a gente deu aqui em primeira mão, mas como vazou na mídia, como a gente deu a notícia, eles acabaram dando para trás, né? Então, tipo assim, o cara dava o furo e depois, no final, o próprio furo já era justificativa de por que não deu certo. Muito fácil, né? Então, como você tem essas características, sempre foi muito fácil para quem queria jogar com a imprensa, né? Usar a imprensa ali meio que de joguete, sempre foi muito fácil de manipular. Você tem empresário que quer cavar jogador, né? Dirigente que às vezes quer jogar jogador contra a torcida, ou o contrário, né? quer jogar um dirigente contra a torcida, próprio jogador. Sempre foi assim, sempre esses personagens do futebol usaram muito, muito a imprensa como massa de manobra ali para fazer as movimentações que ele queria, né? E aí chega agora, isso estou falando aqui uns 20 anos atrás, quando ainda tinha, assim, os únicos veículos de imprensa eram jornais mesmo, grandes, consagrados, que teoricamente tinham uma reputação por zelar. Isso, quando a gente entra na era das redes sociais, pô, isso aí se potencializa pra caramba, né? Porque agora qualquer um abre um site aí, fala que é repórter, abre um perfil no Twitter, já começa a dar notícia. E vai ter gente que vai embarcar e vai ter gente que não vai embarcar. Então, já tem esse lado aí natural do jornalismo, que é de, né, sempre ter muita barrigada, muita especulação, muito aumento, né? Às vezes o clube ele só está ali sondando um jogador, aí na imprensa já vira muito próximo de chegar. E isso fica ainda piorado, né, por uma segunda camada, que é agora com a SAF. Mesmo os repórteres aí e os veículos que quiserem trabalhar sério e quiserem apurar mais as notícias, tem uma dificuldade maior, porque vaza menos informação, né? Na época da associação, você não só tem as próprias personalidades, as próprias figuras do ambiente ali falando, porque querem propagandear, né? Que não, vamos reforçar aquilo que eu já comentei antes, como era um ambiente muito mais esponjoso, né? Tipo, você tem um presidente, ele tem um vice de futebol, ele conversa ali com o gestor dele, com o vice das outras pastas, e é todo mundo da mesma galera, porque você tem eleição e a coisa varia ali, né? Muda o presidente, mas são sempre os mesmos, né? Muda do Zezinho pro Joãozinho, mas o Joãozinho continua no clube. Os porteiros são os mesmos, faxineiro, todo mundo conversa, todo mundo se fala. Então, um repórter um pouco mais experiente, que conhecia um pouco mais do clube, tinha muito mais acesso à informação. Agora, com a SAF, fica uma coisa muito mais fechada, né? A própria SAF não conversa com os dirigentes históricos do Vasco, você não consegue mais chegar no cara que você chegava antes e que dava todos os furos para você, esse cara já não te fala mais nada, ele não sabe mais nada. E o pessoal da SAF lá saiu de São Januário, os caras estão em outro escritório na Barra, então aquela coisa do, meu tio é porteiro do Vasco e viu fulaninho com o outro, isso também já não acontece mais. E os próprios novos funcionários da SAF agora, vai precisar de um tempo aí para a gente ver qual que é o nível, né, deles. Se os caras são profissionais e não vão falar nada mesmo, ou se é só uma questão aí da imprensa construir novas pontes e ter novos acessos, né, ao pessoal que administra a SAF, mas por enquanto não tem. Então eu acho que mesmo quem quer fazer um trabalho mais sério acaba se vendo meio no escuro. Se antes chegava uma informação e o cara queria confirmar, ele checava com outro, checava com uma, duas, três fontes. Não, cara, já tem três fontes que me garantiram, é isso mesmo, vamos dar. Talvez hoje os caras precisem ser menos criteriosos, né? É tão pouca informação que chega, A padaria tá tão mais fechada e complicada que se chegou uma, caiu uma no colo, pô, já vou soltar essa logo. E tem também essa pressão, né, de que você... Antigamente o jornal saía só de manhã, no dia seguinte você tinha um dia para fazer a apuração, porque se você terminar a apuração às 2 da tarde ou às 8 da noite, tanto faz, o jornal só vai sair no dia seguinte. Agora não, você, cara, pô, você descobriu, se você soltar agora no Twitter, no Instagram, você tem um furo. Se você espera 15 minutos... O furo pode ser de outro repórter, de outro veículo. Então tem essa pressão também que vai diminuindo ali a garantia, né, das informações. Eu acho que isso vai criando essa confusão, essa cacofonia, muito ruído, muita confusão. A gente não consegue entender. Quem sabe que já saquei tudo que essa SAF está fazendo, tudo de como é o esquema, eu acho que, cara, ou está se informando pouco, né? Ou tá por fora, porque é muita informação desencontrada, sabe? Tem aquela coisa, por exemplo, aí vamos nas teorias que sempre rola. Não, a SAF, ela só quer ser entreposto de jogador, só quer comprar jogador novo para revender, o lucro que eles querem ganhar é revendendo o jogador. Eu acho que se baseia numa coisa que é do futebol em geral. O futebol, qualquer, cara, vai tirar ali os grandes clubes do mundo, talvez os caras que estão lá no topo da pirâmide, talvez não seja o caso, mas... Para quem está um nível abaixo, vender jogador já é parte importante da manutenção do clube, né? É onde você ganha mais dinheiro. Aqui no futebol brasileiro, todo mundo sempre viveu de vender jogador. É claro que com a SAF isso vai continuar, mas tem uma diferença entre você ter ali na venda de jogador um dos pilares para financiar o futebol e você virar uma empresa que só quer saber de vender jogador. Isso é uma coisa que as janelas têm meio que desmentido, né? Porque, de novo... Se a gente não tem informação, se a SAF não quer dar informação, se a imprensa ela não consegue apurar direito a informação, como é que a gente vai saber mais ou menos como é que funciona? Cara, precisa de tempo. A gente precisa ver nas ações, na movimentação do clube, aonde meio que tentar descobrir onde ele quer chegar, né? Mais do que informações. Pô, tem que esperar. Cara, tem que esperar. Eu também queria saber, queria que fosse tudo claro, queria ser uma mosquinha para estar lá dentro da sala de reunião do... Alexandre Matos, com o Ramon, com o Lúcio Barbosa e descobrir o que eles estão planejando, mas não é assim que funciona. Então a gente tem que ver nas movimentações o que está acontecendo, entendeu? E ainda é pouco tempo. A gente teve 3 janelas até aqui para avaliar. A primeira janela, cheia do Vasco, né, que foi no começo do ano passado, realmente dava a entender que o Vasco caminhava mais para essa coisa de comprar jogadores novos para revender. Comprou o Orejano... comprou o Capasso, que não era nem tão novo, mas vem da Argentina, né? Então vem de um mercado menor para passar por aqui, faz uma boa temporada no Brasil, aí já consegue sair para fora, chamar atenção. O Piton é novo ainda, jogou com muita gente da base. Foi uma janela que deu a entender isso. Mas depois as outras janelas meio que foram desmentindo essa impressão, porque a janela do meio do ano só veio o cara mais experiente, cara mais consagrado. Ah, foi porque estava no desespero, só fizeram isso porque estava com a corda no pescoço, porque ia ser rebaixado. Será? É uma possibilidade, com certeza é uma possibilidade. Mas eu acho que a gente não dá para ter certeza disso. Pô, foi uma janela de meio do ano que a gente teve. Tem que esperar a próxima janela aí do meio do ano agora, que é uma janela diferente dessa janela do começo, para a gente realmente ver se foi uma coisa pontual ali, de querer salvar o clube do rebaixamento, ou se é uma estratégia realmente de mercado mais perene. Dessa Vasco SAF, entendeu? Antes dessa janela, tinha já o pessoal defendendo que não, o objetivo era ser rebaixado mesmo. Porque você sendo rebaixado, os custos diminuem, então seria melhor. E, de novo, naquele momento, aquela teoria até poderia fazer sentido, né? Porque o Vasco, com SAF, com dinheiro, conseguiu montar um time tão ruim que estava ali fazendo uma campanha pior do que quando era associação, você começa a... Eu entendo quem foi que partiu para esse lado aí. Mas, de novo, depois vem a janela e todos os movimentos... É uma teoria que já não se sustenta mais, né? Essa teoria de que o Vasco só contrata para poder revender, para mim também ela vai se desmontando. Já foi desmontada naquela janela do segundo semestre de 2023 e nessa agora também se desmonta. Já voltei a falar. De todas as contratações que o Vasco fez nessa temporada, eu acho que só essa do esforço agora é uma que se encaixa mais num perfil de tentar revender. Comprou um jovem talento argentino, 21 anos, só jogou na Argentina. Então é um cara que, se ele vem para cá e ele consegue se firmar também no futebol brasileiro, que hoje em dia é um futebol mais competitivo e de mais destaque que o futebol argentino, ele se credencia, ele ganha ali mais um selo de experiência que o credencia para ser vendido mais caro na Europa. Então pode ser um cara pode ser um jogador aí, uma negociação em que o Vasco consiga fazer bastante dinheiro no futuro. Essa é uma possibilidade. Agora, os outros, cara, as outras contratações que o Vasco fez nessa temporada, para mim, nenhuma se encaixa. As seguintes, que poderiam ser mais vistas com essa possibilidade, que foi a contratação do Adson e foi a contratação do João Vitor, eu acho que já não se encaixam nesse formato, porque são jogadores mais velhos, são jogadores que já passaram pela Europa, entendeu? E estão voltando para o Brasil, e isso tudo desvaloriza o jogador. E foram pagos caros por eles, não são jogadores que estão vindo de graça, são jogadores que o Vasco pagou caro por eles. Ah, mas eles ainda podem ser revendidos porque tem o mercado da Arábia, tem o mercado da China. Com certeza, qualquer jogador pode ser revendido. O mercado, né, sempre aparece alguém querendo comprar. Mas se você tem esse foco, se o seu foco é comprar um jogador para ganhar grana na revenda, a diferença entre o quanto eu comprei e quanto eu estou vendendo, não faz sentido você pagar caro num jogador que você já elimina o mercado da Europa, só vai ficar de olho no mercado da Arábia, entendeu? Não faz muito sentido. Acho que a gente tem que pensar em outra estratégia, sem falar em outros jogadores que vieram, tipo o Rojas, Galgamês, o próprio David, a renovação do Paulo Henrique, a renovação do empréstimo do Praxedes, pagou uma grana para renovar um empréstimo, sabe? São movimentações que não são muito, não encaixam muito com essa teoria de um clube que só quer servir de entreposto de jogador. Eu acho que não faz muito sentido. Outra questão também que rola muito, a questão da aprovação da SAF, né? A SAF tem que aprovar, que é até o motivo que eu quis fazer esse vídeo, por causa das mais recentes movimentações, né? Porque eu concordo, assim, acho que não dá para negar que existe aí nesse processo de contratação do Vasco um momento ali, um estágio que é a aprovação da 777. Isso todo mundo fala, isso ninguém nega, então isso existe. Mas eu acho que também está virando muita muleta para justificar qualquer coisa. Por exemplo, o Vasco recentemente estava sondando, pelo visto, contratar dois atacantes, tanto o Pedro Henrique do Internacional quanto o Breno Lopes do Palmeiras. Surgiu essa notícia aí na imprensa, estava quase certo, vai acontecer, vem por empréstimo, já de novo, né? Saindo daquele perfil de que só contrata para revender. Pegando por empréstimo, pegando o Pedro Henrique, já é um jogador mais velho, o Breno é mais novo, mas também viria por empréstimo, então o Vasco não tem como revender. Já não é nesse perfil, mas tudo bem. Quando surgiu a notícia, parecia que estava quase certo. Aí foram passando a semana, aí de repente o Breno Lopes não quer vir. Ele acha que ainda pode ganhar espaço no elenco do Palmeiras. O Inter está cobrando mais caro. Já estava com aquela cara de que, cara, não vai rolar. E aí de repente essa notícia. Não, Vasco desiste da contratação do Pedro Henrique e do Breno porque a 777 vetou. Hã? A 777 vetou? O Breno já falou que não estava querendo vir. Tipo assim, você queria também um empréstimo, estava vindo, você estava apostando em dois jogadores questionáveis, que a torcida não queria. Já achava que era de, assim, meio questionável. Ah, mas se vier de graça, tudo bem. Aí, de repente, o Inter cobra 5 milhões para liberar o Pedro Henrique, o Palmeiras quer mais 5 para liberar o Breno Lopes. Já muda de figura, entendeu? Eu acho que não precisa 777 vetar. Eu acho que o próprio departamento de futebol já veta. Né? Porque tem essa questão também, né? Agora com o Depena. Aí surgiu agora o interesse do Vasco no Depena. E o bom, saiu aí em alguns lugares, que o bom é que a 777 já aprovou a contratação do Depena. A notícia era assim, o Vasco tem interesse no jogador, a 777 já aprovou o nome, mas ele nem conversou com o Inter. Cara, como assim aprovou um nome que você nem sabe quanto vai custar? Porque a questão... Ah, não, aprovou lá em 2022... Porque o Vasco já teve um interesse no Depena em 2022 e naquela hora foi aprovada. Cara, não faz sentido isso. Primeiro porque você pode aprovar 2 anos atrás e não aprovar mais agora, né? Muita coisa acontece no meio do caminho aí que você pode, para não falar em mais nada, o jogador está 2 anos mais velho. De repente você queria naquele momento, não quer mais agora. Mas mais do que isso, você não aprova um jogador só pelas características que ele tem, por gostar ou não do futebol dele, achar que ele é bom ou que é ruim, mas pelo valor que ele custa, né? Pelo valor que ele custa. Então, assim, trazer o Breno Lopes é bom ou é ruim? Cara, depende. De graça? De graça, acho bom. Pagando só o salário, né, no caso, é bom. Ah, não, tem que pagar 5 milhões. Pô, já tem que parar para ver, entendeu? Então, assim, não precisa de 777 para fazer essa avaliação. Ah, não, a questão do Breno Lopes ali, do Pedro Henrique, é que já tinha contratado o David, e o David pode custar mais 5 milhões de reais aí, se cumprir as metas. Então, por conta disso, não vai trazer mais atacante. Cara, assim, eu não sei, mas se você não quer pagar as metas pelo David, a pior coisa que você pode fazer é não contratar mais nenhum atacante. Porque se não tiver ninguém mais para escalar, é claro que o David vai bater as metas, né? Não tem mais ninguém para escalar. Mesmo que ele esteja mal, mesmo que ele tropece na bola, quem quiser botar, vai ter que ficar botando ele. A melhor maneira do David não bater essas metas é justamente você trazendo um monte de atacante ali para disputar a posição. E aí, se por acaso ele bater a meta, é porque, né, ele conseguiu ser melhor do que Pedro Henrique, ele conseguiu ser melhor do que o Adson, ele conseguiu ser melhor do que o Breno Lopes. Então, pô, tem mais que pagar os 5 milhões nele mesmo. O cara conseguiu, mesmo com todos esses jogadores, ele conseguiu jogar 60% dos jogos. Alguma coisa ele deve estar fazendo, né? Agora, quando só tem ele e o Adson, aí vai ficar mais fácil. Aí realmente... É, ele tem tudo para conseguir bater essa meta. Ah, não, mas é porque já pode pagar 5 milhões no David. Aí você ainda vai pagar mais 5 milhões no Pedro Henrique, ainda vai... É, aí não vale a pena. Com certeza não vai. A menos que você traga esses jogadores nas mesmas condições que trouxe o David. Porque se você traz o Pedro Henrique falando assim, ó, se ele jogar 60% dos jogos, eu pago 5 milhões para você... Palmeiras, manda o Breno Lopes aí, se ele jogar 60% dos jogos, eu pago 5 milhões para você... Que nem eu já combinei com o David, veio lá do Internacional também, né? Mas enfim, aí você, cara, aí pro Vasco tá ótimo, porque os três não vão conseguir jogar 60% dos jogos. Os três jogam na mesma posição, né? Basicamente. Então, assim, muito provavelmente você vai trazer os três jogadores e só um vai conseguir bater a meta. E aí você vai mandar bem, porque você vai pagar 5 milhões no jogador? Vai. Mas você vai pagar 5 milhões só no jogador que mandou bem. Só no jogador que conseguiu ali se mostrar melhor do que os outros. Aí tudo bem, seria uma boa iniciativa. Mas pelo visto não foi isso, os caras queriam pagar antecipado. Aí a própria torcida já falou, cara, não vale a pena então. Acho que o próprio Alexandre Matos falou, cara, desse jeito tudo serve. Assim não funciona, não vou pagar esse dinheiro nesses jogadores. Mas aí, de repente, fica, não, a 777 vetou. A 777 aprovou. Acho que vira muito bengala, entendeu? Acho que vira, acaba as coisas virando muito bengala. Então, assim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que analisar as informações. A gente, claro, chega uma notícia, a gente vai... fazer um julgamento em cima dela, mas não pode ser um julgamento definitivo. A gente tem que ir somando as informações para ver aonde as coisas vão chegar. Qual que é isso tudo posto aí, né? E feito aqui o meu desabafo, qual que é a minha teoria que eu monto hoje e que eu posso desmontar, né? E que eu posso adaptar dependendo do que for ocorrendo ao longo das temporadas. Mas hoje em dia, eu acho, isso é uma coisa que muita gente já defende, né? Cada vez mais vascaínos abraçam, que a estratégia da 777... com o Vasco, é reorganizar a casa, reorganizar as finanças do clube, montar um bom time, um time competitivo, né? Meio que tentar ali recuperar a grandeza do Vasco e revender o Vasco. Pegar aí as 70% das ações que ela comprou por 700 milhões de reais e, cara, revender pelo dobro disso e ganhar o dinheiro nessa diferença. Por que que se acha isso? Porque é... A política da empresa em outras áreas que ela atuava antes de entrar no futebol, né? Reorganizar a empresa, comprar na baixa e vender na alta. Aí outra coisa que o pessoal fala, né? Não, porque a 777, ela não manda bem no futebol, ela entrou agora, os times dela estão todos brigando contra o rebaixamento, pode procurar aí, tá todo mundo... E, cara, assim, tem uma crítica que eu acho válida, né? Que é a questão de que eles entraram agora no futebol. Isso é verdade. A empresa não tem experiência nesse ramo. Apesar de ter contratado aí profissionais experientes, o cara que era do Red Bull, o cara que era do Manchester City, dois clubes, empresas bem com bastante fama no mercado, contratou profissionais desses clubes para estruturar a equipe de futebol deles. Mas beleza, né? Realmente é inexperiente. Agora, usar esse argumento de que, pô, todas as empresas da 777 estão mal para falar que ela é uma má gestora, eu acho que é uma falácia. Porque não é que eles estão mal porque a 777 é gestora deles. A 777 é gestora deles porque eles estão mal. Porque a 777 ela vai atrás de justamente clube falido, que vê potencial, clube que por um motivo ou por outro, pela história, ou pela torcida, ou por que quer que seja, eles veem que está mal avaliado no mercado, está, né, sendo mal administrado e por isso não está aonde deveria, contrata na baixa, na expectativa de reorganizar a casa e vender mais lá na frente. Essa é uma teoria que para mim faz todo sentido. Né? E que eu acho que pode ser o que a 777 vai fazer com o Vasco. Quanto tempo vai levar esse processo? Ah, é ótimo, tomara, quero que a 777 venda o Vasco. Beleza. Acho que o Vasco tem que rodar bem, independente de quem seja ali o investidor do Vasco, né? Porque, quero vender, vai vender para quem? Dependendo de para quem vende, melhora ou piora. Mas, enfim. Mas a gente não sabe também quanto tempo na cabeça deles é esse processo. Eles vão fazer isso e em 3 anos vendem o Vasco? Em 5? Em 10? Em 20? Não dá para saber também, né? E suposto, o que, que eu acho das movimentações? Qual que eu acho que é a estratégia da 777? Baseado em três janelas que a gente viu até agora, né? Só três janelas. Eu acho que eles encaram, que é uma coisa natural também, né? Todo mundo faz isso em maior ou menor medida. Encara-se a janela do meio do ano, que é a principal janela do futebol mundial, para contratar os reforços mais de peso. Foi o que fez no ano passado. Ah, fez só porque estava com a corda no pescoço? Vamos ver nessa agora, né? Se não trouxer ninguém nessa janela, nesse período, reforça-se a teoria de que foi só porque estava com a corda no pescoço. Mas e se trouxer? Se trouxer, e a minha esperança é de que traga, deve ser por causa disso. Você tem os perfis. Ah, a 777, ela só quer jogador novo para vender, ela só quer... Cara, acho que ela não deve estar querendo só um tipo de jogador. Ela tem perfis de jogador que ela considera importante, que ela considera interessante, né? Até porque um time ele tem que ser formado de vários tipos de jogadores, não pode ser de um tipo só. Não pode ser só com veterano consagrado, assim como não pode ser só também com novinho, né, que está começando promissor. Então, ela tem diversos perfis que ela encaixa e situações que ela acha interessante de contratar. Então, se você quer contratar um jogador mais veterano, mais experiente, que você sabe que você não vai conseguir revender ele no futuro e que ele também não vai conseguir jogar em alto nível por muito tempo, porque já está no final da carreira, consiga talvez jogar só uma ou duas temporadas no máximo, você não vai querer pagar muita grana só para tirar o cara. É um cara também que por já é um jogador consagrado, já ganha bem, né? Está na fase final da carreira, então já deve ganhar um salário alto. Aí você, além disso, ainda vai gastar uma grana pesada para poder compensar o clube, para o clube poder liberar ele. Não deve ser um perfil que a SAF quer. Então, o que ela vai fazer? Vamos esperar o final das janelas e vamos monitorar os jogadores que estão em fim de contrato e a gente traz o jogador em fim de contrato sem precisar pagar para o clube, que foi o que aconteceu com o Medel, que foi o que aconteceu com o Payet. Não precisou pagar para o Olympique de Marseille, nem para o, acho que era o Nápoles, né, onde estava o Medel, para liberar um jogador, porque acabou o contrato, os clubes não quiseram renovar, o Vasco conseguiu trazer esses jogadores sem esse ônus. E aí, repito, essa janela do meio do ano é muito melhor para isso, porque é quando terminam os campeonatos da Europa. É difícil de alguém contratar e fazer o contrato do jogador terminar no meio do campeonato, concorda? Só vai conseguir pegar um jogador desses de graça se, por acaso, ele estiver mal no clube dele e o clube quiser liberar. Porque normalmente, mesmo que faltem só 6 mesezinhos de contrato, o clube vai querer pedir uma graninha a mais, né? E aí você tem que levar isso em consideração. Ah, mas você tá falando isso, mas pô, o Botafogo tá contratando gente pesada agora, o Fluminense, sei lá quem. Cara, tem que ver o perfil de cada clube, tem que ver qual é o objetivo de cada clube, tem que ver quais são os objetivos de cada clube nesse semestre. O Botafogo vai disputar Libertadores nesse primeiro semestre. O Fluminense vai disputar Libertadores nesse primeiro semestre. O Vasco vai jogar, cara, Campeonato Carioca e primeiras fases de Copa do Brasil. Aí faz sentido você contratar um jogador, mesmo que você consiga achar um que eventualmente você... Acho que se você até achar um que você não precisa pagar, multa, talvez até, se for uma questão de oportunidade, vale a pena buscar. Agora, vai ficar pagando um salário alto do cara para o cara jogar um campeonato aqui que não precisa de um nível técnico tão alto? Quer dizer, você vai gastar uma grana a mais, vai pagar ali, você pega 6 meses de salário de 1 milhão... Vamos supor aqui, você trouxe um cara pesado mesmo que ganha 1 milhão por mês, tu vai pagar 6 meses de salário, 6 milhões que tu vai gastar para o cara desses 6 meses, 4, gastar jogando com o Campeonato Carioca, basicamente, correndo o risco de se contundir nos gramados ou porque um cara entra mais forte, né? Então, assim, de repente, vale mais a pena deixar para contratar lá no meio do ano. E aí eu acho que, então, pelo que eu estou vendo aí dessa janela, eu acho que a estratégia que a SAF está usando até agora é essa. A principal janela do Vasco é a do meio do ano. É quando você monta o time. Apesar da gente ter esse calendário deslocado do futebol mundial, talvez eles queiram usar a mesma estratégia que os clubes lá da Europa e do resto usem. Você monta seu time no meio do ano, né? No caso deles é no começo do campeonato. No nosso caso é no meio para o começo do campeonato. E aquele é o time base. E aí, no final do ano, você só traz ali uns ajustes pontuais no elenco, né? Reforça aqui uma posição que você acha que está carente, que precisa resolver, uma ou outra, mas assim, o grosso, o momento que você dá o salto de qualidade e reestrutura o time mesmo, seja no meio do campeonato. É uma possibilidade. Questão de perfil de jogador, que nem eu falei. Já falei aqui do perfil que eu acho que é da galera que vem do meio do ano, né? Então, esse jogador mais pesado, esse jogador de mais história, esse jogador que você sabe que vai ter que pagar mais caro no salário, tá aí no final de carreira, então tem mais só uma ou duas temporadas. Esse perfil você vai buscar no meio do ano, na tentativa de pegar um jogador que está ali saindo de um contrato e que você não precise arcar ainda por cima com uma multa que você tem que pagar para o clube onde ele está. Nesse começo de ano, quem que você vai procurar? Qual que é o perfil que você vai procurar? Ou você vai procurar alguém aqui do mercado sul-americano, do próprio Brasil, ou da Argentina, do Uruguai, do Chile, que são esses jogadores que o campeonato acaba aqui também, acaba no final do ano, então muitas vezes você pode encontrar esse jogador com o contrato acabando, né? Ou que vem por um empréstimo, porque está numa reformulação de elenco. Ou então você vai trazer aqueles jogadores que você vai ter que pagar uma grana pesada em cima deles, mas que você já teria que pagar de qualquer jeito, né? Porque quando você está trazendo um jogador, precisa de um jogador jovem, um jogador que vai render aqui por 4-5 temporadas, tipo o Adson, tipo o João Vitor. Cara, esse jogador, não adianta eu ficar esperando ele ficar sem contrato, porque normalmente os contratos com esses jogadores novos são longos. E nenhum cara vai querer morrer se ele está mal no clube, o clube vai tentar revender antes de terminar o contrato dele. Então devem ser jogadores que são... Esse perfil de jogador deve ser mais difícil de você conseguir contratar sem pagar nada para o clube onde eles estão. Você vai ter que pagar. E aí, se você vai pagar, tanto faz. Pagar no meio do ano, pagar no final do ano, né? Tanto faz. Não vai esperar acabar o contrato para ir atrás do jogador. Então, já paga logo e traz agora. Então, esses jogadores mais novos e que você projeta não para revender necessariamente. É claro que se o cara começar a jogar bola e aparecer um clube oferecendo o dobro do que você comprou... um pouco a mais do que você comprou, você pode considerar e vender. Mas não é o objetivo principal. É só contratar um jogador que vá durar por mais temporadas, né? E aí você vai ter que pagar por ele. E aí tanto faz, se você vai pagar agora, você vai pagar no meio do ano. Aí você traz o Adson, aí você traz o João Vitor, aí você traz o Piton, você traz o Léo Pelé, esse tipo de jogador, né? Os empréstimos também vêm sempre para complementar. E aí uma questão que a gente pode fazer é, será que o Vasco precisa contratar tanto? Será que não pode também pegar empréstimos para ir montando um time competitivo enquanto é uma possibilidade, né? Mas ele não faz. E no meio do ano, repetindo pela terceira vez, contrata os jogadores mais pesados. É isso que vai acontecer? O Vasco vai ser vendido no futuro quando consertar? O Vasco vai deixar para contratar jogadores mais pesados no meio da temporada? O tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Essa é a minha teoria por enquanto. E o tempo vai dizer se ela está certa, se ela está errada, o quanto ela está certa, o quanto ela está errada. O importante é a gente ficar atento aí a todas as notícias para a gente ir montando a nossa hipótese, sabendo que ela sempre pode ser modificada, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai mudando, e porque as notícias que chegam também, a gente sempre tem que ter esse olhar mais cínico, né? Será que é verdade? Se for verdade, será que é assim mesmo? Ou não foi um pouquinho distorcida? Ou, cara, às vezes porque o cara ouviu mal mesmo, entendeu errado, ou porque às vezes quem contou já queria dar uma mexida para justamente tirar o dele da reta, ou então para poder complicar para outra pessoa. Acontece isso o tempo inteiro. Vamos ver, vamos avaliar. Eu estarei aqui, se tudo der certo e nada errado, amanhã estarei aqui de novo comentando outros assuntos sobre o Vasco. A gente vai montando aí essa nossas hipóteses conforme as notícias forem acontecendo. Espero contar com a presença de vocês aqui. E até lá, a gente vai se falando.